A gente tem lá na empresa que a gente
Pessoal, desculpa.
presta serviço lá com os
É,
plantes, né?
houve uma queda aí, professor. Voltou, voltou.
Caiu a luz aqui, cara.
Ih, caramba, faltou luz.
Faltou luz e
Aí
agora.
é mérito da Enel.
Não, mas ó, não é débito meu, não. Eu tô.
O mérito da
Eu
Enel, é do tipo. É
pensei que
o que nós
alguém
estamos
tinha
sofrendo no país
espirrado.
agora. O privatiza que melhora, né?
Privado.
Estamos sofrendo isso aí no país inteiro.
Imagina assim.
Eu pensei até que tivessem espirrado por aí por perto, porque hoje em dia com a chuvarada que tá, qualquer espirro alaga tudo, para energia, para tudo.
Pois é. Mas só que deu um pico, agora voltou a luz aqui. Agora, meu medo aqui é se essa gravação que estava acontecendo aqui se perder. Assim,
Nossa, tem que gravar tudo de novo, é um caos, hein?
pois é, não sei. Espero que não tenha apagado tudo aqui, que ele vá dê sequência nessa gravação aqui.
É, foi no finalzinho também.
Tudo bem. Mas só que se ele perdeu aqui, ele nem salva aqui. Mas vamos lá. Não sei. Estava falando sobre tomada na vena contracta, não sei se vocês.
Isso, é.
Consegui fechar o assunto, vocês viram, não, né?
Não, tava falando sobre isso ainda, as tomadas.
Estava começando a falar aqui sobre isso aqui, então. Estão vendo aqui, né? Ampliou, né? Eu estava falando sobre a tomada mais comum é a tomada no flange e tal, mas não necessariamente o ponto de baixa pressão aqui é o ponto onde você tem a menor perda de carga. A tomada na vena contracta, vena é que é o ponto onde você tem a menor perda de carga. O problema, quer dizer, menor perda de carga, não, onde pode possibilitar a maior perda de carga, maior delta P, onde você tem a menor pressão. Só que o que acontece é que nem é muito simples de calcular esse tipo de situação. Ela em função dos dados, né? Como está aqui em relação. O beta, o diâmetrozinho, o diâmetro externo e tal. Mas mudaram as características de pressão, de vazão tal, que essa tomada também pode ser, ter que ser, teria que ser remanejado. Então, não é muito comum você utilizar essas tomadas. Elas existem, né? Mas não é muito comum. A mais utilizada realmente é a tomada no flange, porque ela acaba sendo. Fácil de ser instalada, você sabe que ela vai medir sempre aquela condição de pressão, dependendo da característica de mudou os dados de vazão tal, você vai alterar só o delta P, mas aqui você estaria tendo um projeto para ter a menor ponto de pressão aqui, a maior perda de carga, e aí mudou, pode alterar. Então, mas existe essa tomada, ela existe, mas também não é muito usada, não, tá? Outro tipo de tomada pode ser usada, que chama da tomada na tubulação. Aí você usa flange também comum, a placa fica aqui no meio, e você projeta, calcula para você ter a tomada direto na tubulação aqui. Em regra geral, você trabalha aqui com mais ou menos 2,5 diâmetros na tomada de alta e aproximadamente 8 diâmetros na de baixa. Então, aqui o que acontece, né? 2,5 e 8. Então, aqui você tem direto a que a gente mede aqui, que chama a perda de carga permanente. Então, o diferencial é menor. Olha só, deixa eu voltar aqui naquela primeira figura aqui atrás. Aqui, ó. Aqui você tem o que a gente chama de uma perda de carga permanente. Aqui a pressão ela se recupera. Então ela vinha com um determinado valor. Na restrição, teve uma queda. Aí você vê aqui no ponto da vena contracta. Seria o ponto onde você tem a pressão mais baixa. E aí você, numa distância mais ou menos aqui, ó, você considerasse aqui na tomada no flange, você tem uma pressão um pouquinho mais alta ainda, mas que dá uma boa diferença de pressão também, muito próximo da veia contrária. Depois ela vai, tem uma recuperação e você tem uma perda de carga permanente, né? Aqui tem uma perda de carga permanente. Você tem uma pressão P1 aqui maior do que a pressão P2, por exemplo, nesse ponto. Então, o seu delta P aqui vai ser um pouco menor do que vai ser menor do que o delta P aqui, tanto na vena quanto no flange. Mas você tem uma possibilidade de fazer essa medição. Então, quando você trabalha com diâmetros, por exemplo, de tubulação muito grande, são diâmetros muito grandes, que o custo de uma tomada dessa de um flange de orifício é muito alto, é comum usar e chamar a tomada na tubulação. Porque aí você tem uma pressão alta, que é a pressão, né, dinâmica, estática aqui, e aqui você sabe que nessa distância você já teve uma recuperação em função dessa restrição. Então você vai ter um diferencial de pressão aqui, que também tem a relação com a vazão, tem a ver com relação à vazão. Então, uma tomada que é utilizada. Então, basicamente, são essas. E tem uma outra tomada aqui que também não é muito comum, existe, mas também não é muito comum. Ela tem algumas desvantagens, tem algumas desvantagens, mas uma desvantagem dela é que qualquer sujeira que pode entupir esse negócio aqui que fica danado. Que chama tomada no canto. Ela é um flange de orifício usinado, que é muito mais caro, inclusive, porque ele tem aqui a tomada, em vez de estar vazado aqui, pegando direto aqui, ele faz uma usinagem e pega aqui nesse cantinho. Tá? Que, vamos voltar aqui, ó. Pega aqui, bem aqui no cantinho. Você pega também um ponto aqui, ó. Onde você tem uma pressão um pouco mais elevada, outra aqui um pouco mais alta, mas também não é muito comum de você ter esse tipo de tomada. Existe, né? Literatura existe, tem projeto e tal, mas não é muito comum. Então, ele diz aqui que é usada pelo menos, em tubos de pequena, né? Porque o flange de orifício, ele diz que não é recomendável trabalhar com diâmetro abaixo de 2 polegadas. Então, ele usa, pode ser uma alternativa para essa tubulações de baixo diâmetro. Agora, são mais sujeitas a entupimento. Vantagens são as mesmas da tomada no flange, né? Porque pega aqui e tal, a região de baixa e alta pressão. Porém, tem problema de entupimento. Então, basicamente, são essas tipos de tomada. Flange, que é a mais comum, na vena, tomada na tubulação e tomada no canto. São os tipos de flanges de orifício. Bom, as placas de orifício, elas são calculadas, como comentei, e não só as placas, mas o venturi, bocal, tudo isso, baseado nessa norma ISO 5167. Então, os cálculos, ela leva em adequação essa questão da geometria, do formato, dos ângulos, dos chanfros, tudo isso para atender esses requisitos. E a partir dessas equações de Bernoulli e tal, as formas de dimensionamento levam em consideração os dados, né, de fluidos, esse tipo de líquido, é gás, é vapor, é condições de escoamento, temperatura, pressão, umidade e tal, tudo isso leva em consideração no projeto de dimensionamento da placa de orifício. Tá? E aí você tem um parâmetro, né, no projeto da placa de orifício, ele tem uns parâmetros que são chamados interdependentes, que é o caso do diferencial de pressão e a relação beta, que é a relação desin-desão, que eu desenho, como eu falei, o diâmetro do furo e o D, o diâmetro da tubulação. Então, existe uma interdependência entre essas coisas. Em função desse beta, essa relação, você muda o diferencial de pressão. Então, e aí você pode fazer. Se você quer. É muito comum quando você especifica, por exemplo, uma placa tal, você de repente definir qual é o diferencial máximo que você tem em função da vazão, e esse diferencial vai fazer com que você calcule o diâmetro da placa para você conseguir ter esse diferencial de pressão. Então, a escolha dessa pressão diferencial vai influenciar nessa relação desse beta, se é pequeno ou não, né? Então, é muito comum, como eu tinha comentado, falando sobre entre 25 e 75, mas a situação ideal é que você esteja aqui entre meio e 70%, tá? É claro que aí você tem valores maiores, mas não trabalhar fora desse intervalo aí quando você tem o cálculo para poder ter a relação diâmetro e o diâmetro da tubulação, tá? Bom, ele fala aqui é que esta tabela fornece coeficiente para valores compreendidos entre 0,15 e 0,75 na maior parte dos casos. A limitação recomendada abaixo de 0,70 se justifica sabendo que a tolerância é o valor do coeficiente de carga aumenta a partir desse valor. Você tem a equação do coeficiente de descarga em função de beta, tal. A gente vai ver um exemplo mais para frente sobre esse negócio de uso do para esse coeficiente de descarga. Então vamos lá. Beleza. Quem fala aqui, incerteza típica da medição da placa em torno de 2%. Então, quando você faz a verificação, eu volto a dizer, na calibração dessa placa de orifício, o que você faz mesmo é uma inspeção, né? Tem um projeto, depois você, periodicamente, você vai fazer uma inspeção nela, você vai tirar, vai medir, vai ver as medidas dimensionais para ver se elas estão ainda dentro daquilo que foi projetado ou não. Então, o que você faz, você mede o diâmetro da placa, você mede a planeza, rugosidade, vê a parte interna também das flanges, da tubulação, dos trechos retos, a montante e a jusante, tudo isso são verificados nas inspeções periódicas quando você está trabalhando com vazão em placa de orifício. E o que você mede lá? É o diferencial de pressão. E aí, como você usa um transmissor, na maioria das vezes você usa um medidor de pressão diferencial, ele é um medidor padronizado. Então, é fácil de você ter uma medida adequada. Agora, uma coisa que é interessante, que a gente tem que tomar o cuidado quando você usa que chama de um medidor de pressão diferencial, é que como a vazão ela é proporcional à raiz quadrada do delta P, ou o delta P proporcional ao quadrado da vazão, então a escala, né, de delta P, de medida de pressão, é uma escala linear. Já a escala de vazão é uma escala quadrática. Porque você tem uma relação aqui de delta P. Então, a vazão varia, por exemplo, de 0 a 100%. O delta P também varia de 0 a 100%. Só que como o delta P ele é linear e a vazão é quadrada, então a sua relação aqui acaba sendo uma escala quadrática, tipo 50% do delta P, 50% do delta P vai representar o quadrado da vazão. Ou seja, a raiz quadrada de 70,71 é que vai dar os 50. A raiz quadrada aqui de 50 dá 25. Então, aqui, ó, a escala de vazão é obtida extraindo a raiz quadrada da pressão diferencial. Por exemplo, se o delta P medido for 64%, qual é a raiz quadrada de 64? 8. Então, representa 80%. Então, é uma relação não linear. Então, você tem que tomar, tem que atentar para esses detalhes na hora de fazer a calibração, a verificação nisso aí. Bom, gente, vamos fazer um exercício. Vou fazer um exemplo aqui rapidinho para a gente encerrar. Já são 10 horas. Só para a gente encerrar com esse assunto aqui. Só para ver se ficou entendido. Vamos considerar o seguinte: vocês entenderam essa relação, né? Linear e quadrática. E por uma é em função da equação aqui, ó. A vazão é proporcional, considerando que se isso aqui for tudo uma constante, um K1, a vazão é proporcional à raiz quadrada do delta P, ou seja, o quadrado da vazão é proporcional ao delta P. Então, por isso que eu tenho que extrair a raiz quadrada. Então, vamos ver aqui um exemplo para ver se vocês, né, para fixar o conceito. Vamos considerar que a vazão máxima que passa por uma tubulação é 150 metros cúbicos por hora. Então, essa é a vazão. E que nessa condição, o diferencial de pressão gerado é 2.540 milímetros de água. É um detalhe, é a maioria das unidades que são usadas para pressão diferencial, ou é milímetro de coluna d'água, ou é quilopascal, ou polegada de água. O mais comum é o milímetro de coluna d'água, ou em polegadas de coluna d'água, com medidas inglesas. Então, vamos considerar nessa situação que eu tenho uma vazão de 150 metros cúbicos por hora, com delta P de 2.540. Agora, se numa situação de mudança de projeto, a vazão máxima agora passa para o dobro, 300 metros cúbicos por hora. Bom, se 150 metros cúbicos por hora tem um delta P de 2.540, se passar para 300 metros cúbicos por hora, qual vai ser o novo valor de delta P? Aí que é o cuidado, porque não é uma relação linear. Então, a relação, né, se a minha vazão ao quadrado é proporcional ao delta P, então eu tenho que fazer essa relação considerando o quadrado. Então, a vazão máxima ao quadrado vai estar para o delta P 1, assim como a vazão máxima, na situação segunda, 2, né? Vai estar para o delta P2. Ou seja, a minha situação aqui era 150 metros cúbicos, né, ao quadrado. Está para delta P de 2.540, assim como a vazão máxima de 300 metros cúbicos ao quadrado vai estar para o delta P2 que eu quero calcular. Então, quando eu tenho, por exemplo, o dobro da vazão, o meu delta P multiplica por 4, porque é o quadrado. 10.160. Então, tem que tomar cuidado com essas relações aqui na hora de recalcular e de ver as calibrações. Bom, gente, beleza? Aí depois a gente continua aqui, vem a parte de extração, tem outro exercício, aí quinta-feira, se não cair a luz de novo,
Ô, pessoal, uma informação pedindo. Esse K ao quadrado seria o quê? Uma constante? Eu não entendi ele, não.
Ah, esse
Ah,
aqui.
espera.
É o seguinte, olha só, a vazão ela é igual a uma constante que depende dos produtos e tal, e mais uma relação aqui entre as pressões e as temperaturas de projeto e de operação. Aí eu chamei isso tudo aqui, se isso aqui também é uma relação constante, eu multipliquei por esse outro, por essa outra constante que tem a ver com as características do produto e transformou numa constante K1 aqui, ó. É uma constante.
Entendi.
Então,
Entendi.
essa constante, ela simplesmente não vai influenciar nada nesse cálculo aqui, né?
Sim.
Aqui nesse cálculo não vai influenciar nada porque ela seria igual para as duas condições, né? Ela some, então fica só com a relação entre as vazões máximas ao quadrado multiplicando pelo delta P.
Na minha área que eu uso muito é fluxo. Eu posso considerar a vazão como fluxo?
Sim.
Encontrar o fluxo, uma vazão, no caso, é para poder.
É, a vazão é o fluxo.
É um fluxo, né?
É, a vazão é o fluxo que passa por unidade de tempo, né?
Um melhor tempo, é uma taxa de variação, é.
É a taxa de variação, né? É isso.
Tá, beleza, valeu.
Tá bom, gente? Bom, desculpe aí o contratempo, mas fugiu da minha responsabilidade isso aqui.
Não, faz parte.
Faz parte.
Não, não deveria fazer parte, mas tudo bem, fez.
Rapaz, lá na empresa o pessoal está tentando fazer uma CIPAT nacional. Tem hora que dá uns bugs lá que é um pouco doidinho.
É
Vira uma confusão.
complicado, é complicado. Isso aí a gente não tem controle, acontece, não tem o que fazer.
Ainda bem que vocês não saíram fora, ficaram me aguardando
Ah, sim, não, tá.
aí.
É,
Bom,
ficamos aguardando.
é isso aí. Até
Falou.
quinta-feira.
Até,
Valeu,
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 boa noite a
pessoal.
todo mundo. Valeu, pessoal.
Boa
Até
noite a todos
mais.
aí. Um abraço, valeu.
É.